Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Farmácia Autogerenciável, né? O podcast que vai te ajudar aí a tornar a sua farmácia autogerenciável. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, um tema muito importante que desperta muita discussão dentro das farmácias, que é engajamento. E engajamento, né? A gente tem várias formas de engajar a nossa equipe, a gente tem várias ferramentas para isso, inclusive. Porém, o que a gente mais vê no dia a dia são donos de pequenas e médias farmácias aí, né? Eles reclamam muito: pô, a minha equipe não vai, a minha equipe não me ajuda, a minha equipe não veste a camisa da empresa, o que que eu faço, como eu faço, o que é que eu tenho que fazer para ter aí uma equipe engajada, né? Como que eu consigo virar a chave aqui da minha equipe? Porque eles chegam atrasados, eles não limpam a prateleira, quando eu saio da farmácia as coisas não acontecem. Eu estou muito cansado, Eduardo, porque eu já fiz de tudo e a equipe não engaja. Além disso, ainda tem mais um porém, né? Ah, Eduardo, aqui na minha cidade não tem mão de obra qualificada. Aqui na minha cidade, aqui na minha cidade, aqui na minha empresa, você não conhece a minha realidade, você não conhece a minha farmácia. É muito difícil. Fica aí comigo, então, até o final, porque hoje eu estou aqui com o time de especialistas, né, do Farmácia Autogerenciável, e esse pessoal vai te ajudar a engajar mais a sua equipe, a trazer aquele senso, né, de dono pro seu time, para que eles batam meta, você estando ou não estando na farmácia, para que as coisas aconteçam, você estando ou não estando na farmácia. Afinal de contas, uma empresa ela é feita para dar vida para o dono, não para tirar a vida do dono, né? Então, se você está hoje na farmácia com o sentimento de que você está numa prisão de portas abertas, esse episódio é para você, porque a gente vai abrir as grades aí dessa prisão e vai te ajudar a engajar o seu time para que ele traga mais soluções e resolva os problemas, você estando ou não estando na farmácia. Se isso faz sentido para você, comenta aqui embaixo, aproveita, se inscreva no canal, clica lá no sininho, né, para que você receba as notificações toda vez que a gente trouxer um conteúdo novo e fica com a gente até o final. E aí, eu já quero trazer aqui o Alê, falar um oi para o pessoal, depois as Cacás, né, também já falam um oi aí, e a gente já começa a trazer como é que você vai engajar o seu time para que ele traga mais solução aí no dia a dia da sua farmácia. Alê, seja muito bem-vindo, meu amigo.
De bola, muito obrigado, Edu. Obrigado você por estar ouvindo a gente aí, ou vendo no YouTube a gente. Novamente, um grande episódio, né? E com um tema muito relevante, que é o engajamento. Então, tudo que o Edu aí falou é simplesmente fantástico. Por quê? Porque o engajamento, se você que está ouvindo a gente, se você quer maior retenção de clientes, se você quer mais lucratividade, se você quer mais produtividade, e muito mais, né? Além disso, fica com a gente até o final, que a gente vai falar de engajamento. E engajamento atinge todas as áreas para que você tenha, de fato, mais produtividade, mais lucratividade, mais retenção de clientes. Então, fica com a gente aí.
Show de bola, Lê. Engajamento gera mais lucro, hein? Engajamento gera mais lucro, porque você tem uma equipe mais produtiva. Com certeza você vai vender mais, você vai ter mais satisfação dos seus clientes, vai ter mais satisfação da sua equipe. Então, também aumenta lucro. Show de bola. Canunes.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. E obrigada, Edu. Esse tema é um tema que eu particularmente tenho um carinho muito especial. E nada melhor do que falar de engajamento com um time que acordou e estava presente às 6 da manhã para falar sobre engajamento. Fala se veste ou não veste a camisa.
Veste
É isso que você
demais,
quer para a
veste
tua
demais.
farmácia? É um time que realmente está contigo na hora que tem que estar, fazendo o que tem que fazer? Então, fica com a gente até o final que você vai saber como.
Show. Eu não sei que horas que você está assistindo isso aí ou ouvindo, né? Mas veja aqui, ó, 6h40 da manhã, a gente está aqui de pé desde as 6 horas, né? Discutindo e conversando. Equipe altamente engajada, pessoal. Vocês querem isso? Fica até o final, que esse pessoal vai contar o segredo, né, para ter um time assim. Caiqueda.
Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada, Edu. E engajamento é algo, gente, que parece difícil, porque quando eu falo para os meus clientes, ah, você consegue fazer isso? Ele fala, consigo nada, tudo que eu peço eles não fazem. Fica com a gente até o final que você vai descobrir muita coisa legal que você pode começar a fazer agora e ter uma equipe mais engajada.
Show, show. É, essa é uma frase que a gente escuta muito, né? Ah, eu nem vou passar para ele, porque se eu passar para ele, ele não vai fazer, ele não vai fazer igual eu faço, não vai ficar bom. Então, é o reflexo aí, né, de um time desengajado e que gera muita dor, né, muita angústia no dia a dia do dono aí de pequena e média farmácia. Então, hoje a gente vai trazer aí algumas soluções para isso. Mas antes de trazer as soluções, eu queria até que a Canone trouxesse para a gente as estatísticas, né? Cara, quanto das pessoas hoje, né, das equipes, são engajadas, são desengajadas, são ativamente desengajadas, né? Inclusive, o que é isso, né? Qual que é a diferença entre o desengajado, ativamente desengajado? E conta pra gente um pouquinho das estatísticas aí, como é que tá isso, né? Nos números, quanto nós temos de engajados, de desengajados? Como que é isso, cara?
Vamos lá. Primeiro, vamos ao conceito. O que é a pessoa que é engajada? É a pessoa que veste a camisa, que faz o que tem que fazer pela tua empresa, que realmente vai lá, que cumpre os prazos, que tá junto contigo realmente, que faz além do que é esperado muitas vezes. Por quê? Porque ela realmente acredita na tua ideia. Ela tá ali porque ela acredita no teu projeto. E existe uma pesquisa da Gallup, um instituto de pesquisas, que mapeou isso pra gente, tá? Então, o engajado é esse. O não engajado é aquele que ele faz o que tem que fazer, ele vai lá, ele tá na empresa, mas se ele receber um benefíciozinho a mais, um aumentozinho de salário do concorrente, ele tá indo. Ele não tá ali porque ele realmente acredita, porque ele quer tá ali. Não, ele tá ali porque é conveniente. Ele está ali porque ele tem que trabalhar, tem que pagar conta e tem que ter dinheiro. Mas se uma outra proposta chegar para ele com um benefíciozinho a mais, você perdeu essa pessoa. E o não engajado, ou ativamente desengajado. O ativamente desengajado é o que muitas pessoas chamam de laranja podre. É aquela pessoa que ela não larga o osso, ela fica ali, ela não pede para ir embora e ela ainda contamina teu time. Esse é o que vira câncer. Esse é o que você tem que identificar e tem que tirar. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai ali, ó, vai minando toda a tua equipe. Então, para esse, você tem que estar muito presente. Agora, vamos aos números. Os não engajados. Pasmem. 62% dos colaboradores, segundo o Instituto Gallup, são desengajados. Ou seja, qualquer coisa que acontecer, qualquer benefício a mais, ele vai para a concorrência e vai te largar na mão. Engajados, 27% apenas são realmente engajados, estão ali contigo para fazer a diferença. E ativamente desengajados, 12%. Então, presta atenção no teu time, faz aí umas continhas e dá uma olhada. Começa a observar as pessoas e identificar quais são os comportamentos que elas estão tendo, para você perceber se elas estão mais engajadas, desengajadas ou ativamente desengajadas. Se ela está desengajada, está tudo bem porque você ainda consegue reverter. Agora, o ativamente desengajado, aquele que está minando o teu time, que está um câncer dentro da tua farmácia, cuida, porque esse câncer cresce. E quando você vê, já minou todo mundo.
Ô, Ká, e aproveitando até isso, né, assim, qual que é um comportamento característico desse ativamente desengajado? Assim, no dia a dia, como que eu identifico um cara desse?
É aquela pessoa que puxa as conversinhas de corredor, sabe? Que vai lá no cafezinho e fica falando, meu, você viu? Esse chefe, ele não faz nada. Ele tá aqui, ó, mas eu não sei como que ele consegue ter uma farmácia, porque o cara não faz nada. Eu pedi para ele um negocinho, olha, simples, não fez. Aí vai pro outro, vai lá e também fala. Ó, ele coloca esses negócios aí, ó, de cultura, de valor, mas não segue nada não, viu? E vai lá e fica só minando. Não faz nada para contribuir, mas não larga o osso. Você fala, meu, tá bom, você não tá feliz? Pede as contas, vai para outro lugar. Não, esse cara não pede. Ele vai ficar ali para realmente, sei lá, eu não sei qual que é o prazer dele, mas ele fica ali o tempo todo.
Comentar todo mundo ali. E esse cara, ele fala muito também de salário, né? Pô, eu ganho tão pouco, pô, essa empresa não paga bem, ah, minha vida tá um lixo porque eu não ganho bem e tal. E aí ele reclama para todo mundo isso também, né? Traz essa questão do salário para todo mundo. A postura corporal dele no dia a dia não é tão boa, né? A gente percebe isso, né? A hora que você entra dentro de uma empresa, você vê a postura corporal. A linguagem das pessoas é 97%, 97%, 93%, 93% é não verbal, né? 93% é não verbal. E aí quando você olha para a postura, você já logo identifica, né, algumas pessoas assim. Então você que está aí, né, assistindo ou vendo no dia a dia, perceba a diferença entre a postura das pessoas e também fica atento a essas conversinhas, né? Porque normalmente você vai ter pessoas aí ativamente desengajadas trazendo esse tipo de conversa para o dia a dia da sua farmácia, e isso não faz o ambiente crescer, né? Não traz um bom ambiente, aí o clima organizacional vai embora, as pessoas, todas elas se contaminam, né? A laranja podre é o câncer que a Ká falou aí pra gente. Legal. Ô Kaikida, e assim, ó, o que que eu faço, né? Como que eu começo a trazer um processo de engajamento para pelo menos, assim, eu consigo tirar o cara do ativamente desengajado, né, pro engajado, né? Eu consigo fazer essa evolução, eu consigo mudar ele de fase ali, ou até mais, de quem é a responsabilidade, né? Quem é que faz a pessoa ficar no ativamente desengajado, no engajado ou no desengajado? Quem é que coloca essas pessoas nesses itens aí?
Bom, a responsabilidade é do dono. E eu tenho exemplos reais de pessoas que conseguiram, sim, levar do desengajado para o engajado. Karina, como? Dá para fazer isso? Fazer com que ele queira ficar mais na minha farmácia? Dá. Sabe por quê? Tem muita gente que trabalha com você aí e que, se você fizer uma coisa super simples, que eu vou te falar agora, a pessoa vira uma chavinha. Você vai falar, ih, que é isso, Karina, que você vai falar? Muitos donos de empresa não têm metas. E você fala, mas meta? Que meta vai fazer? Se você der meta e a pessoa souber para onde ela está indo, ela já se torna, na maioria das vezes, engajada. Sabe por quê? Porque quando a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer lugar serve. E aí você fica cobrando dele atingir uma coisa que ele nem sabe o que é. Então tem muitas vezes que você considera ele não engajado porque você fala, mas ele não atinge a meta. Você deu meta para ele? Na maioria das vezes, o dono da empresa não deu a meta para esse colaborador. Então, assim, começa já. Pensa aí, eu tenho um cliente meu, e esse exemplo é muito real. Ele não batia a meta, não batia a meta, só reclamava da funcionária. E, nossa, mas ela é lerda, ela não faz. Aí eu fui entender que ele não tinha metas. E a gente criou uma meta. E foi uma meta mega simples, uma meta de faturamento no dia. Foi isso que a gente criou. Durante 6 dias seguidos, depois da nossa sessão já, ele bateu uma meta, não só uma metinha, ele bateu a meta UAU que ele tinha desenhado. Vocês acham mesmo que meta não faz diferença? E detalhe, a funcionária dele está radiante, feliz e querendo que ele aumente a meta. Olha só! Vocês já viram isso acontecer? Então, assim, já, agora, coloca uma meta aí, porque essa responsabilidade é sua.
Legal, legal. A falta de clareza, né, deixa as pessoas perdidas. E aí, às vezes, elas não engajam porque estão perdidas, né? Se a gente não sabe o caminho, a gente basicamente não dá o 100%, né, para chegar, porque eu não sei onde é que eu vou chegar, eu não sei para onde é que eu estou indo, então para que é que eu vou dar o meu 100%? Então falta de engajamento tem tudo a ver com falta de meta, né, com falta de clareza. E até pegando esse gancho, uma das coisas que eu percebo muito assim no dia a dia é que o empresário, ele às vezes até sabe para onde ir. Ele tem o objetivo dele, né? Ele, pô, eu quero uma casa nova, eu quero ganhar dinheiro, eu quero. Mas como é que ele mede, né, que ele está alcançando esse objetivo ou não? E aí, quando ele tem a clareza de como é que ele vai medir, como é que ele vai metrificar e até mesmo para onde é que ele vai, e ele traz isso de uma forma que faça sentido para a equipe, porque não adianta você chegar na sua equipe e falar assim, ó, bate essa meta aqui porque eu quero comprar um carro novo. Não vai funcionar, né? Não faz sentido para sua equipe isso. Beleza, você vai comprar um carro novo, viu? Não, você continua andando de bicicleta aí que tá tudo certo. Não vai, né? A meta tem que ser relevante, e aí relevante tem que ser para os dois lados, pro dono e pro funcionário. e para a empresa, né? Não adianta a gente fazer uma meta que não seja relevante para todos os stakeholders, né? Todos os envolvidos na execução desse processo. Então, a meta é uma coisa que traz clareza. Você coloca meta individual, meta de equipe, meta da empresa e corre atrás, né? E aí você tem engajamento. É muito mais fácil você acompanhar essa questão do engajamento quando você tem números, né? Para mensurar, para medir e cobrar, do que quando você não tem nada e simplesmente fala assim, pô, eu acho que essa pessoa não é engajada. Qual que é o fato? Né? A gente já falou, feedback, né? Você tem que ter fato. Então, para você falar, acusar uma pessoa de falta de engajamento, qual é o fato que comprova isso? Né? Como é que você vai provar para ele que ele é desengajado? Não é porque ele não acorda às 6 horas da manhã que ele não é engajado, né? É diferente. Assim. Agora, se você não tem meta, muito provavelmente a sua equipe ainda pode entregar muito mais do que ela já entrega hoje. Não é não, Camunes? O que passou aí na cabeça?
Na realidade, é só para complementar, já que hoje eu sou a pessoa dos números, das estatísticas, 70% da responsabilidade de engajamento do colaborador é do líder. Se o time não está engajado, olha para o líder e vê o que, que esse líder está fazendo ali, onde que ele está escorregando, porque tem falha dele também. E se você é o líder, olha para dentro de você e se pergunta, o que, que eu estou fazendo aqui que eu estou desmotivando meu time? Que eu estou colocando ele lá na estatística dos 62 ou dos 12? Dá uma observada.
É, o grande lance é que a equipe é um reflexo do líder, né? E aí, se ele não está fazendo o papel dele, muito provavelmente a equipe também não está desempenhando tudo o que poderia desempenhar. E é incrível, né? Como às vezes pessoas saem de um time, né? Saem de uma empresa... E elas lá, elas não rendem, não fazem nada. A hora que elas vão para outra empresa, que o líder é forte, que o líder faz, tem que fazer, essa pessoa desabrocha, né? Como dizem as pessoas aí. Ela começa a render um monte, começa a entregar, bater meta. Mas é o que é, né? O líder que ela tinha era fraco para ela, não dava o que ela precisava. E aí, quando a gente não tem, a gente não dá aquilo que a gente não tem, né? Então, é um reflexo. Se o líder não contribui, a equipe muito provavelmente também não vai. Então, se você hoje tem uma equipe que você está reclamando muito, primeiro passo, olha no espelho. O que é que você está deixando de fazer ou está fazendo que você deveria mudar agora, né? Parar de fazer ou começar a fazer agora para engajar o seu time. Tem meta? Se não tem meta, vai lá e coloca meta. Tem conversa com as pessoas? Se não tem conversa com as pessoas, vai lá e começa a conversar com as pessoas. Tem que ter um a um. Né? Pelo menos uma vez no mês, faz um a um, pergunta não só sobre a empresa, mas sobre a pessoa, como é que você está, né? Como é que as coisas estão acontecendo, qual que é o seu plano de desenvolvimento, qual que é o seu plano de carreira, o que você espera de mim, o que você espera da empresa. Tem que conversar com as pessoas, né? Para as pessoas se sentirem também humanas, parte de uma coisa que não é só número, não é só empresa. Então tem que ter todo esse mix, né? De meta, de mensuração, mas também tem que ter uma conversa de ser humano para ser humano ali, volta e meia, para que as pessoas se sintam acolhidas e se sintam parte de algo maior, né? Então, isso gera também engajamento. Ale, e você que está quietinho aí até agora, você é o cara aí que tem 55 maneiras de engajar as pessoas, né? Um cara que tem maneira aí de engajar que até Deus duvida, né? Mas me conta, Ale, como é que eu faço, né, cara, para engajar as pessoas assim? Meta é um negócio bem legal, mas a gente tem várias formas, várias ferramentas para engajar, né? Além da meta, não é só meta que vai resolver, não é só conversa que vai resolver. Existem várias coisas, meta e conversa é uma delas. Conta aí pra gente, Ale, como é que eu posso engajar, né? E o que você recomenda, o que você orienta pro pessoal fazer lá no dia a dia das farmácias para engajar a equipe?
Legal, Edu, show de bola. Realmente o engajamento é um ponto muito importante. Como já foi falado, depende muito do líder, né? Como a Ká falou. Então o líder precisa criar maneiras, práticas de fazer com que o engajamento aconteça. Então muitas vezes o dono, né, da farmácia, ali, o dono da empresa, ele fica reclamando, minha equipe não é engajada, minha equipe não bate meta, minha equipe não faz o que precisa ser feito, mas não para pensar em formas de fazer isso. Então vamos dar algumas formas aí de como fazer esse engajamento. Realmente existem diversas formas, tá? Quero falar aqui de três aí, pelo menos, aí para você sair daqui hoje e já aplicar aí na sua farmácia, tá? Primeiro delas, é um que eu considero principais é uma cultura forte. A gente já falou de cultura, assiste o podcast, escuta o podcast ali sobre cultura, mas cultura, quando você cria uma cultura inspiradora, dentro da sua farmácia, há uma conexão entre o colaborador. Então, não tem como. A gente fala da motivação, né? A motivação, ela é intrínseca. Ela não é extrínseca, ela não vem de fora. Então, se não tem como você querer... Eu sempre falo que ninguém motiva ninguém. Você pode inspirar as pessoas, né? Você pode, como líder, como dono, você pode inspirar os seus colaboradores, mas se não motivar de fato, a motivação vem dele. E quando você cria uma cultura inspiradora, há uma conexão. Aquela pessoa se sente parte da cultura, ela olha para aquilo. Imagine, né? A gente falou sobre cultura. Então, dentro de cultura existe a missão, visão e valores, né? Então, se você tem, por exemplo, uma missão muito forte na sua empresa que faz parte da cultura, a pessoa vai olhar para aquela missão e vai dizer, cara, eu quero fazer parte dessa missão, eu quero ajudar a construir essa missão. Então, só o fato de você escrever uma missão clara, uma visão clara e valores claros, você já consegue aí engajamento. Por quê? Porque a pessoa vai se engajar com aquilo. Eu olho para aquilo, eu faço parte disso, eu quero fazer parte disso. Então, cultura, gente, é um ponto muito importante. Não vou aproveitar.
É legal, né, Lê? Até te interrompendo um pouquinho, porque assim, esse passo, basta que o cara conte a história, né? Conte a história dele e conte a história do porquê ele faz o que ele faz e para onde é que ele quer ir com o negócio, né? E o que essa pessoa vai contribuir para a farmácia chegar lá nesse objetivo, né? Então, basicamente, nessa primeira etapa aí, nessa primeira ação que você falou, o cara tem que contar a história, né? E aí... Exato. Aí entra um desafio, né? Porque a maioria dos empresários, eles não sabem contar a história e nem sabem para onde eles querem ir, às vezes, né? Então, o primeiro passo é olhar para dentro. É isso que você está falando.
É exatamente isso, né? O dono, a empresa nasceu de um sonho dele, né? O fato é que o dono não compartilha esse sonho com a equipe. Então, se a equipe não sabe desse sonho, como é que a equipe vai se engajar para ajudar a realizar esse sonho? Então, esse ponto que você falou de contar histórias é muito importante. E o dono tem uma história muito inspiradora, né? Que ele começou através desse sonho. Foi por esse sonho que ele começou. Então, o teu sonho pode ter sido, por exemplo, no início, né? Pode ter sido simplesmente ajudar a tua família no início, e depois veio se transformando e levando para cliente, levando para mais pessoas. Mas só o fato de você compartilhar essa história, esse sonho teu, as pessoas pensam assim, cara, eu quero te ajudar a realizar esse sonho.
Show.
E quando eu me conecto com o sonho do empresário também, as coisas começam a funcionar. Então, esse é um ponto bem importante realmente, Edu. E aí, dentro disso, já vem um outro ponto que eu quero falar, que é a participação e senso de propriedade. Eu só me engajo com aquilo que eu participo, né? Não tem como eu me engajar com aquilo que eu não participo ou aquilo que eu não faço parte, né? A gente pode falar aqui de pertencimento. Engajamento se está relacionado ao pertencimento. Então, eu só me engajo com aquilo que eu participo. Então, você como dono, você precisa fazer o quê? Envolver os teus colaboradores nas tomadas de decisão. Um erro muito comum que eu vejo é a questão do top-down, né? Tudo de cima para baixo. Então, o dono vem e fala tudo que precisa fazer, tudo. Você faz dessa maneira, faz isso, faz aquilo, deixou depois que você fazer isso, faz aquilo. Você não, sabe, o colaborador não tem tempo de respirar, né, entre aspas. Por quê? Porque você fala tudo. Então, é inverter isso. É você dar participação, né? O erro comum ali que eu quero falar mais a fundo é, por exemplo, plano de ação. Todo plano de ação que é criado, existe um problema na sua empresa ou você quer bater uma meta que já foi falado, é preciso criar o quê? Um plano. Esse plano, eu vejo a maioria das vezes criado pelo dono, né? E aí passado, ó, você tem que fazer dessa maneira. Nenhum plano de ação vai ser concretizado, digamos assim, ele completo, se não há participação da pessoa. Então, ponto. Vai fazer um plano de ação? Convida teus colaboradores. Vamos criar junto esse plano de ação. Então, essa é uma ação muito simples que você pode fazer e que não se torna mais obrigação. Porque quando você fala o que o teu colaborador tem que fazer, naturalmente, se torna meio que uma obrigação para ele. Então, para ele, se eu não fazer isso, você é mandado embora. Então, esse é um ponto. Agora, quando ele fala o que ele tem que fazer e ajuda, ele tem o quê? Não é mais obrigação, ele tem senso de participação, de propriedade. Responsabilidade, fui eu que ajudei a criar aquilo. Então, a participação esses de propriedade aumenta o engajamento.
É, o cara, ele coloca a culpa nele também, né? Pô, eu criei isso aqui e eu não tô fazendo, né? Então, essa aí é uma estratégia muito boa para inverter o jogo, né? Porque ele participou da criação daquilo, fez total sentido para ele no momento que estava sendo criado. Então, por que ele não tá fazendo? Muito bom.
Exatamente. Aí começa a ter aquela questão aí que muita gente quer, que é a atitude de dono, né? Que é o senso de dono. Pô, meu colaborador não tem senso de dono, não tem atitude de dono. Mas por que que não tem? Porque você não dá essa liberdade para ele, não dá essa participação para que ele tenha, se sinta parte do jogo, se sinta parte da empresa. Então, esse é um ponto bem importante. E o outro, né? A gente também já falou um pouquinho sobre isso, mas é reconhecimento. Se você não reconhece os teus colaboradores no dia a dia, cara, é só crítica, só crítica, só crítica, o teu colaborador não vai se sentir engajado. Então, já foi descoberto, já foi visto que uma frequência ideal de elogios, de reconhecimentos, de, no mínimo, uma vez na semana, no mínimo uma vez na semana, mas o ideal seria aí pelo menos uns 4 ou 5 reconhecimentos, certo? É muito importante antes de uma crítica. Agora, faz o teste, você que está escutando a gente, você que é empresário, dono de farmácia, faz o teste. Comece a reconhecer uma vez na semana cada colaborador, uma vez só. Você já vai ver uma transformação aí dentro da sua farmácia no quesito engajamento. O problema é que você, muitas vezes, só foca no que é ruim. Né? Pô, o cara não bate beta, o cara não faz isso, o cara não faz aquilo. Todo mundo tem coisas boas também, todo mundo tem. É você parar como dono e pensar: o que esse cara fez de bom essa semana que eu posso reconhecer ele? Tenho certeza que você vai encontrar no mínimo 10.
Tem muito mais coisa boa do que ruim, muito mais.
Exatamente isso, exatamente isso. E para ajudar você, Alexandre, mas como que eu olho? Olha os comportamentos, olha as atitudes da pessoa. Que atitudes ela teve essa semana? Que comportamentos ela teve positivos? E aí você vai lá e reconhece. E constantemente, o reconhecimento precisa ser constante. Em questão aí de 2, 3 meses, talvez nem isso, você já vai ver uma melhora fantástica no engajamento. Então, a gente poderia ficar aqui citando diversos fatores de reconhecimento, tá? Mas se você aplicar esses 3, cara, de fato, o teu engajamento vai aumentar, vai mudar as estatísticas que a Karen Nunes falou ali, vai começar a mudar e você vai ter maiores resultados na sua farmácia.
Show, show, Ale, valeu. Então, a gente tem, ó, de um lado, né? Os líderes reclamando bastante pela falta de engajamento, né? E aí a gente vê as estatísticas a nível de Brasil e a nível de mundo. A gente vê que a maior parte hoje é desengajado mesmo, mas a gente percebe que a maioria não tem uma meta clara, não tem um objetivo claro, e aí isso gera desengajamento, né? Ou não faz a pessoa engajar, né? Porque para gerar desengajamento eu deveria ter alguém engajado. E às vezes você nunca teve alguém engajado porque você nunca nem contou uma história. E aí o primeiro ponto para engajar, porque todo mundo que começa, né, algo novo, porra, entra com tesão, né? Então, normalmente, funcionário novo, ele vem engajado, normalmente. Mas pode ser que não venha também, pode ser que você errou aí na contratação. Aliás, inclusive, a gente tem um podcast sobre contratação, né, para você contratar bem. Então, a falta de engajamento é alta, a falta de meta também é alta, e aí o Ale trouxe 3 pontos, né? Contar histórias, dar feedbacks, né? Reconhecer a galera aí, e o que mais, Ale?
Senso de propriedade, né?
Senso de propriedade, né? Envolver os membros na construção dos objetivos, na construção das metas, na construção dos processos, das tarefas, né? Enfim, contar com a equipe para que ela contribua para a formação da empresa como um todo, né? Então, muito legal. Esses 3 passos, com certeza, geram muito engajamento, muito mesmo. E eu falo isso com propriedade, né? A gente acabou de passar um mês aqui onde o time inteiro ficou criando os processos da consultoria. O time inteiro, todo mundo. E a única pessoa que não participou fui eu. Porque justamente para eles construírem aquilo que eles executam no dia a dia. Eu servi como um mentor nesse processo. Eu entrava semanalmente com eles, olhava o processo que eles tinham desenhado, falava: olha, aqui precisa de ajuste. E eles iam lá, voltavam, faziam ajuste. O processo é deles. Se eles não fizerem bem feito, quem é que vai fazer, né? Porque é deles. Então, isso traz engajamento, isso traz um espírito melhor para o time. Então, com certeza, dá muito resultado. Show de bola, show de bola. Eu acho que, então, trouxe bastante coisa legal, né? Estatísticas, diferenças entre engajado, não engajado e desengajado. A Ká falou de meta, né? Muito legal ter meta. E o Ale trouxe essas três formas aí. E você, que acabou de assistir ou ouvir esse podcast, né? O que você vai fazer amanhã ou hoje para engajar o seu time? Compartilha com a gente aqui, escreve aqui, né, nos comentários, ou o que é que você faz no dia a dia. Conta pra gente o que é que você faz no dia a dia. Coloca aí nos comentários, a gente vai ter maior alegria, né, de contribuir aí, participar com vocês nos comentários também. E espero muito mesmo que tenha feito sentido isso aqui para você e que você consiga, daqui para frente, gerar maior engajamento aí dentro da sua farmácia e entender que não é a sua cidade, não é a sua equipe, não é o lugar que você está que é desengajado. É você que não está fazendo as ações necessárias para engajar as pessoas no seu time, tá? É você. É sempre você. Legal? Então, para você que nos acompanhou até agora, vai lá e faz. Aplica uma meta, conta uma história, envolve o pessoal para construir a sua farmácia com você. Tenho certeza que você terá maior engajamento. E para te ajudar ainda mais, né, a melhorar o engajamento, aí, além dessas três formas que o Alexandre passou aqui para a gente, ele preparou também um super e-book com 33 maneiras de engajar o seu time. Então, além de todo o conteúdo que você teve aqui no nosso podcast de hoje, você pode, aqui na descrição desse vídeo ou desse áudio, clicar no link que vai estar lá e baixar esse conteúdo, né, que o Alê cedeu aqui para você, para te ajudar a engajar cada vez mais o seu time. Então, vai lá, clica, lê e faz. Sem ação, não tem oração que vai salvar sua vida, não. Valeu? Grande abraço e até o próximo podcast.